Nós vamos conversar agora com Fabrício Pinto. Fabrício, que é diretor do Sindicato dos Enfermeiros aqui do Espírito Santo. A gente vai conversar com ele para saber como é que está o dia a dia da categoria e também para tirar algumas dúvidas a respeito da estrutura que deve ser montada para atendimento de pacientes da Covid, etc. Muito bom dia, senhor Fabrício. Tudo bem?
Olá, bom dia, Cacá. Bom dia, Leandro, a todos os ouvintes da Band News.
Fabrício, vamos lá. Primeiro, eu queria que o senhor nos desse um quadro. A gente tem aqui relatado a intensificação dos atendimentos, o aumento crescente e forte e consistente do número de internados. Como é que está sendo o dia a dia dos enfermeiros na linha de frente?
Bom, Cacá, realmente nós tivemos aí um aumento considerável da população, principalmente a população mais jovem, com internações, com casos mais graves.
Oi. Estamos ouvindo.
Porque eu pensei que estava falhando.
Não, estamos ouvindo, está tranquilo.
E há uma permanência maior e gravidade desses pacientes. A estrutura montada, conforme a RDC 7 fala, pelo menos para nível de enfermeiros, né, e profissionais de saúde, que tem que ter um enfermeiro para cada 8 leitos, uhum, né, um técnico de enfermagem para cada 2 pacientes em UTI, é o mínimo que tem que ser montado, e existe realmente essa dificuldade de estar montando pela quantidade de cuidados necessários que esse paciente desenvolve, né, a nível de cuidados.
Certo. A jornada de trabalho de um enfermeiro, de quantas horas são?
Então, todos os profissionais aqui, né, enfermeiros envolvidos, eles questionam principalmente sobre a carga exaustiva de trabalho. Uhum. Uma boa porcentagem de quem trabalha em UTI hoje, existe uma carga horária de 180 horas, né? Foi estabelecido em regime de plantão com 3 complementações. Estamos falando com enfermeiro com 13 plantões mensais e um nível médio com 15 ou 16 plantões mês, levando em consideração que às vezes temos profissionais que se adoecem, né, por contágio de Covid e são afastados, e uma boa porcentagem desses profissionais acabam fazendo dobra do seu horário de serviço. Então, certamente passa mais de 36 horas semanais ou mais, sendo que a maioria não tem somente um vínculo, até mesmo por conta dos salários baixos e ruim praticado, né? Então, acaba outros colegas enfermeiros, né, tanto os técnicos, tendo a necessidade de ter outros vínculos em outros locais para poder trabalhar.
Essa jornada que o senhor está falando, o senhor falou na jornada mensal, quanto é que dá por dia? Quer dizer, quantas horas por dia um enfermeiro trabalha?
Temos o regime de plantão de 12 horas.
12 horas, tá.
De 12 por 60 para os enfermeiros, nível médio de 12 por 36. E temos os diaristas também, com aqueles que têm jornada de 6 a 8 horas diárias.
Certo.
E essas unidades.
Pelo que o senhor está falando, pode concluir.
Pode falar.
Não, eu ia perguntar para o senhor, quando o senhor falou que eles dobram, significa, por exemplo, que ao invés de descansar no período aí dessas 60 horas que eles teriam direito, eles acabam fazendo uma jornada de 12 horas e eventualmente encarando mais outra jornada de 12 horas nesse período, é isso?
Isso, perfeito. Por exemplo, nesse período de pandemia, né, principalmente vamos contar que temos as UTIs exclusivas para Covid em especial, né, neste momento, nós que somos profissionais que estamos na linha de frente, saímos para trabalhar, Cacá. Só que também existe o risco iminente desses profissionais se contaminarem, né?
Certo.
E há relatos e muitos, né, de profissionais que se contaminam no ambiente de trabalho, né? E assim, tendo como é especificamente nas UTIs, numa mão de obra específica, existe a maioria das vezes a necessidade desses profissionais permanecer no seu local de trabalho, né, para dar continuidade da assistência ao paciente grave e gravíssimo.
Certo. Eu queria perguntar para o senhor em relação à disponibilidade de mão de obra hoje no Estado, porque uma das questões que sempre é apresentada pelo governo do Estado, quando vai falar da dificuldade da abertura de novos leitos, o governo fala o seguinte: olha, a gente pode até ter os equipamentos necessários para a abertura de novos leitos, que nós não temos é mão de obra. A gente sabe que, lógico, ele está se referindo a médicos e enfermeiros. Falta mesmo mão de obra para o Estado abrir mais leitos? Como é que está a situação nessa área para vocês?
Então, vou falar a nível de enfermeiro, né, que é quem a gente representa,
representa
a atividade, mas estendo também aos demais colegas da profissão de enfermagem. O salário hoje, Cacá, praticado para o profissional de enfermagem, ele é humilhante e ultrajante para o desenvolvimento da atividade que a gente desenvolve. Só para você entender, um enfermeiro hoje, graduado, com pós-graduações, né, com toda a experiência dele em trabalhar na UTI, lhe é ofertado um salário médio de R$ 2.500 para permanecer. E ao nível médio, hoje a média salarial está em torno de um salário mínimo. Então você tem a responsabilidade de assistência a esses pacientes, uma forma de salário muito ruim e deficitário. Então, se o salário ele é ruim, ofertado a esses profissionais, você certamente tem dificuldade daqueles profissionais ingressarem. Minimamente, por exemplo, nós estamos num período de pandemia, que é considerado, até o próprio Estado relata, né, com a orientação que os profissionais que em contato com o Covid deveriam receber 40% de insalubridade, muitos locais é negligenciado, até mesmo pelo próprio Estado e algumas unidades de trabalho, que os trabalhadores lá estão trabalhando, não recebem insalubridade de 40%. Fora essas questões e outros benefícios, nós somos trabalhadores que nós não temos uma série de direitos. Somos trabalhadores da saúde sem plano de saúde. Se o profissional optar por ter o plano de saúde, ele vai arcar com 75% da mensalidade, empresas com 25% e seus dependentes vão ser todo arcado por ele, né? Vale transporte, ticket de alimentação não é ofertado, único exclusivamente o salário de R$ 2.500. Então, nesse fato, muito dificilmente você vai conseguir um profissional enfermeiro para permanecer e abrir novas vagas, né? E digo mais, até pelo nível médio, que se recebe ali um salário mínimo, muitas das vezes, e ainda negligenciado uma série de direitos desses profissionais.
Leandro?
Temos aqui, Fabrício, um ouvinte que é enfermeiro. O Luciano está falando justamente sobre essa realidade de vocês. Vamos escutar aqui o Luciano.
Caramba, mas...
Bom dia. Meu nome é Luciano, sou enfermeiro também. O que acontece? Com o salário que a gente recebe hoje de enfermeiro, para a gente ter uma condição de vida razoavelmente, a gente tem que ter dois empregos para conseguir pagar as contas. Então é isso que também acontece.
E aí, Fabrício, isso acaba desgastando ainda mais o trabalho do profissional de saúde, né?
Perfeitamente. Vou botar até uma observação aí, Cacá e Leandro, uma observação principalmente a questão do Estado. O Estado, às vezes, vive abrindo aí contratações emergenciais para tratamento de Covid, para tratamento específico do Covid.
Uhum.
O profissional sai da sua residência ou de outro local, presta serviço para o Estado. Se esse DT, ele se contaminar por Covid e houver necessidade de se afastar, o contrato dele é encerrado. Sem direito a nada, simplesmente comunicando porque ele foi contratado para prestar serviço no Covid, por conta específica desse atendimento, ele se contamina e ele não retorna ao serviço porque ele é demitido, é desligado, é encerrado o contrato de trabalho. Então, como você vai, às vezes, largar algo que você tem fixo, né, no, de repente dentro da rede privada, e também dentro da rede privada, se o trabalhador ele recebe algum benefício, né, como ticket de alimentação, ele se afasta por conta de ter se contaminado, ele deixa de receber também esses benefícios, que seria minimamente ali quando alguém oferece um ticket de alimentação. Mas de via geral de regra, o enfermeiro ele somente tem o salário em média de R$ 2.500, deveria receber insalubridade de 40% e não recebe, dado visto Jaime dos Santos Neves, que é o nosso hospital de referência aqui no estado, onde o Estado aporta e paga para esses profissionais, hoje a instituição que lá está, o AEBS, omite esse pagamento da insalubridade de 40% àqueles profissionais que lá estão trabalhando, dizendo que ele tem que comprovar que ele teve contato com paciente positivo ou não por Covid. Poxa, é um hospital de referência.
Sim.
Então você tem um aporte todo montado como área para Covid, e os trabalhadores que já estão trabalhando se expondo a risco, atendendo a população com toda a responsabilidade, ainda ele é negligenciado isso. E se faltar, por conta do afastamento por Covid, ele deixa de receber uma série de benefícios.
Nós estamos conversando aqui com Fabrício Pinto, diretor do Sindicato dos Enfermeiros do Espírito Santo. Tem mais participação, Leandro?
Eu queria perguntar para o Fabrício como é que está a cobertura vacinal também do grupo, né?
A gente falou, né, muito, né?
Os profissionais de saúde foi o primeiro grupo a ser vacinado, mas ainda havia muitos relatos de gente que não se vacinou. E se realmente, desde o início dessa vacinação dos enfermeiros, dos médicos, né, dos demais profissionais que atuam na área da saúde, se vocês, né, já têm percebido aí uma diminuição dos casos de profissionais da saúde também confirmados com Covid.
Perfeito. A vacinação, ela demorou a acontecer para os profissionais, né, de saúde no primeiro momento, apesar da secretaria falar que estaria disponível, demorou um certo tempo, né, até que os profissionais conseguissem ser vacinados, mas hoje eu estou imunizado, já consegui tomar a primeira e a segunda dose. Existe agora, com a nova chegada das novas vacinas, está sendo disponibilizado, porque isso geralmente é organizado pelos locais de serviço. Então, os locais de serviços que têm, né, os serviços no município têm que solicitar a secretaria para que seja vacinado, mas realmente é muito importante que todos os trabalhadores, principalmente da área da saúde, eles têm que estar protegidos, até mesmo para não serem fator de risco de transmissão, proteger a si e a família e reduzindo aí as formas mais graves do Covid vem apresentando. O que a gente tem observado é que realmente existe uma virulência maior, né, acontecendo e uma longa permanência desses trabalhadores, quando contaminados, ficarem internados.
Eu queria perguntar para o senhor a respeito dos números da categoria. O registro de pessoas contaminadas, não sei se vocês têm esse controle, eventualmente dos óbitos que nós tivemos aqui no estado. O senhor tem algum levantamento a respeito disso?
Então, eu não tenho exatamente nesse momento aqui essas informações, que o Conselho Regional de Enfermagem, justamente com o COFEN, ele tem esse levantamento. Mas existe, a nível de contaminação de técnicos de enfermagem, enfermeiros, é um dado bem elevado, principalmente que logo no início da pandemia, vamos eras ofertado o EPIs minimamente necessário para uma assistência, com racionamento, máscara N95 demorou em chegar, ou quando chegava essa máscara tinha que ficar por 30 dias. Então teve uma série de situações, né, que acabaram expondo esses profissionais ao risco muito grande e se contaminando. Realmente, em enfermeiros, que eu tenho notícia, foram 6 óbitos, né, de colegas enfermeiros que vieram aí a falecer. Eu não tenho justamente o dado do nível médio. E tem os colegas médicos também, que alguns estão vindo também a falecer por conta de complicações do Covid.
Ok, então. Querendo agradecer aqui a participação.
Queria pedir para o Fabrício, Cacá, só para ele também deixar aqui a contribuição dele com relação à conscientização das pessoas. O Fabrício estava ouvindo a programação antes, né, Fabrício? Você viu aí a quantidade de ouvintes falando ainda do desrespeito à quarentena, do desrespeito das pessoas. E vocês lá depois vão sofrer, né? Porque são mais pessoas se hospitalizando, mais pessoas chegando, o desgaste bate em vocês, né? E que você fizesse um apelo também, porque a gente pega o apelo das autoridades, mas é importante ter o apelo de alguém que está no hospital, que está sofrendo diariamente, para falar também para as pessoas se cuidarem, porque a situação está muito complicada, né?
Perfeitamente, né? Eu acho que é muito complicado, às vezes, você vai falar para uma população e mostrar para as pessoas acreditarem naquilo que elas não estão visualizando. Tem gente que vê e é difícil acreditar no que está vendo, principalmente naquilo que ela não tem conhecimento, né, principalmente dessa doença. É uma doença nova, com alto risco de contaminação, e consequências e sequelas, né, para essas pessoas. Que nós lá estamos trabalhando, né, pedimos realmente essa questão do afastamento social, né, da utilização de máscara para que não tenha esse contágio, é justamente para que as pessoas entendam. Por exemplo, quando a gente comentei aqui no início da reportagem sobre a RDC7, minimamente, que é instalado, né, dentro de uma UTI, que dependendo do tamanho da UTI, você tem apenas 10 leitos de UTI, né, em alguns locais, não são exclusivamente UTI somente para o Covid. Você tem paciente infartado, doenças renais, né, outros com morbidade e acidente, que aqueles leitos vão estar ali completamente disponíveis. Quando se fala em atingir 91% dos leitos, né, e pode alguém vir a desenvolver a forma grave da doença, é para que essa população ali chegar, ela tenha condições de ser atendida na sua plenitude e para a sua recuperação. Nós não estamos lá de forma alguma para maltratar e fazer um péssimo atendimento. Estamos lá justamente para salvar vidas daquele que nos procura e necessita.
Ok, agora sim a gente encerra com o Fabrício Pinto colaborando aqui com a gente. Ele que é diretor do Sindicato dos Enfermeiros aqui do Espírito Santo. Fabrício, muito obrigado pela sua atenção com a gente. Ótimo trabalho para toda a categoria dos enfermeiros. E obrigado, né, pelo trabalho que vocês estão desempenhando aí pela nossa sociedade.
Ok, obrigado e agradeço pela oportunidade e esclarecimento.